Nós estávamos seguindo, sete horas diferentes trazidas pelo Senhor Jesus no Evangelho de João. E nós começamos a última reunião falando da hora que o Senhor Jesus seria entregue nas mãos dos homens, como ele mesmo diz, né? Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, e quando o Senhor Jesus passa pelo meio deles, a palavra nos diz que porque ainda não era chegada a sua hora. Em duas ocasiões, em João, e nós falamos a respeito dessa hora, que o Senhor Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores. E ele se deixou entregar e também ele vai para aquela cruz em obediência ao Pai. Ele foi entregue nas mãos dos homens e se colocou em obediência nas mãos de um Deus três vezes santo. E as horas, essas horas então, são horas passadas. Essas horas que ele foi entregue na mão dos homens, essas horas que ele esteve ali embaixo do juízo de Deus, aquelas 3 horas de trevas, são horas que já se passaram. Está consumado, ele disse, foi um brado vitorioso, né? E isso já foi consumado. Essas 2 horas, essas 2 primeiras horas que nós vamos falar, que nós falamos, e fala então de horas passadas. Eu queria ler então a hora que ele vai tratar com Deus a respeito da expiação dos nossos pecados, quando ele se faz pecado por nós naquela cruz, quando ele é abandonado por Deus. A palavra nos fala em Isaías 53, se não me engano, versículo 10, que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. É uma passagem que nós não entendemos muito, mas nós podemos, pelas Escrituras, nós podemos saber que foi do agrado do Pai que ele enfermasse, que ele sorvesse, ele tomasse até o final o cálice da ira de Deus, que estava para ele até a última gota. Mas se o Espírito de Deus, se a mente de Deus estava se agradando em que Cristo estava ali padecendo, feito expiação, fazendo expiação pelos nossos pecados, não era a mesma mente do Senhor Jesus. Porque nós vemos, nós vamos poder ler depois, os sofrimentos que o Senhor Jesus ia passar. Os sofrimentos que ele ia passar. O irmão dá um exemplo bem interessante. Como é que Deus, a primeira pessoa da Trindade, né? Como é que nós entendemos que ela pode ser um pai, né? O Senhor Jesus, em todo o Evangelho, antes das 3 horas de treva, ele trata a Deus como pai. No Evangelho de João, meu pai, não vamos ler aqui. Todo o trecho ele se refere a primeira pessoa da Trindade como Pai. Ele fala também a respeito de Deus, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe, né? Isso ele foi também, mas a relação que ele tinha, nós vemos em João, versículo 1, aquele que estava no seio do Pai. Então, essa comunhão, o que mais afligia a alma do Senhor Jesus, daquele homem, era que ele ia deixar por 3 horas de ter comunhão com o Pai e ter que cair nas mãos de um Deus 3 vezes santo. Para a gente entender, então, quando ele cai na mão de Deus e quando ele está na mão do Pai, existe um exemplo, antes da gente começar a nossa leitura aqui, interessante, que um juiz sentencia, dá a sentença, a pior das sentenças, a mais para um jovem diante do tribunal. Ele aplicou uma multa muito alta para aquele jovem. Só que aquele jovem era seu filho. E enquanto ele estava no tribunal, ele não podia agir como pai. Ele era juiz. E ele sentenciou o filho a pagar o mais alto preço que podia ter por causa da culpa. Né, daquele réu que estava diante do juiz. Mas saindo dali, quando ele tirou sua vestimenta de juiz, e quando todos saíram dali, o pai pagou a dívida do filho. Como juiz, ele aplica a sentença, mas como pai, ele paga a sentença. E Deus, então, ele está como juiz. Né? Como um Deus que julga, vai julgar o pecado na pessoa do Senhor Jesus, mas ele jamais vai, o Senhor Jesus jamais vai deixar de ser filho dele. Em nenhum momento ele deixa de ser filho. Um outro exemplo interessante também é que, vamos esquecer a nossa época atual de comunicação. Um pai que tinha um comércio de navios e tinha uma coisa muito importante para tratar a respeito dos seus negócios em um outro país, só que ele não pôde ir. Não pôde ir e enviou o seu filho. Enviou o seu filho no seu lugar, ele foi de navio. E o pai ficou, então, no local da casa dele. E o filho foi embora de navio. Só que eles ficaram incomunicáveis. Naquele tempo não havia comunicação, vamos esquecer das nossas comunicações hoje, né? Então, em nenhum momento ele deixou de ser filho. Embora eles estivessem sem comunhão um com o outro, um estivesse longe do outro, em nenhum momento ele deixou de ser filho do pai. E em nenhum momento o pai deixou de amar o filho que estava longe. Então, é uma situação. As mulheres que vieram desde a Galiléia, que serviam ao Senhor Jesus, quando elas estavam olhando de longe para o Senhor Jesus preso naquela cruz, e elas não estavam entendendo nada. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos estava entendendo nada daquilo que estava se passando. Ontem ele estava conosco. Nós estávamos gozando da presença dele. Agora, nós estamos olhando para ele está dependurado numa cruz. O que que aquelas mulheres estavam pensando? Nós já falamos, né, que elas falamos que elas tinham abandonado tudo e seguido o Senhor Jesus. Mas ali, naquela hora então, não na mão dos homens, não na hora que ele estava na mão dos homens, mas na hora que ele estava na mão de Deus, ele foi desamparado. E não deixou de nenhum momento de ser filho. Mas Deus, como Deus, né? Ele diz, ele se refere antes das 3 horas de treva, em todo momento da vida dele, né, ele se refere a Deus como Pai nos Evangelhos. E depois, quando ele termina as 3 horas de treva, ele vai dizer: Pai, volta de novo à comunhão. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai dizer nas 3 horas de trevas, nós vamos ler: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse sentido, quando ele chama de Deus, duas vezes, é a urgência que ele estava tendo, né? De que ele fosse livrado ali daquela situação, mas ele sabia que ele não ia ser livrado, né? Então, por que que ele foi desamparado naquela hora ali por Deus? E nós vemos a aflição desse homem, do Senhor Jesus, quando ele estava no Getsêmani, que ele ficou numa agonia, numa aflição tal, tamanha, né, que a palavra nos diz que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que caíam na terra, e um anjo do céu veio para confortá-lo. Nós vemos que ele, em agonia, orava mais intensamente, a palavra fala, em Lucas 22. Vamos ler agora. Então, esse homem queria passar, que ia perder essa comunhão que nunca havia perdido, ia ter que fazer isso. E mais, aquele que foi chamado santo, porque o ente santo, como disse o anjo Gabriel para Maria, o ente santo que de ti há de nascer, o ente santo será chamado filho de Deus. E quando um demônio depara com ele, em Lucas 4, ele diz: tu és o santo de Deus. Até os demônios sabiam que ele era o santo de Deus. E nós vemos também no Salmo 16: porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o Senhor Jesus era uma pessoa santa, separada do pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, como fala a palavra. E podemos começar a ler? João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, esta hora que ele está se referenciando aqui, que ele está falando com o Pai, que ainda ele não havia perdido comunhão, como eu já disse, ele estava em perfeita comunhão com o Pai, lá ali no Getsêmani também, perfeita comunhão, e ele diz: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Para isto que ele havia vindo aqui a este mundo. Para essa hora. A hora mais importante para todos nós. A hora mais importante para toda, para todo o universo. Eu diria, né? Para todos aqueles que são salvos, é a hora mais preciosa essa hora. A única hora que realmente tocou, falou a respeito de nós. Porque aquele homem estava morrendo no meu lugar naquela cruz, levando sobre o seu corpo, como nos fala a palavra, os nossos pecados sobre o madeiro, e se fazendo pecado por nós. Não vamos ler, em Lucas 12, 50, há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Como me angustio, nós vemos que homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, mas o que ele padeceu aqui na carne, né, não é nada comparado com essa hora, com esse batismo com que ele foi batizado, com aquelas 3 horas de trevas, que para nós significaria uma eternidade. Foi ali essa hora que ele se angustiava, essa hora que levou ele lá no Getsêmani a também ficar em agonia. E ele disse também: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Afasta de mim esse cálice. Aquele homem estava em grande agonia, porque ele iria passar por essas 3 horas de trevas, na mão de um Deus 3 vezes santo. No Salmo 22, nós vemos também na outra vez, nós vemos o Salmo 22, Salmo 40, Salmo 69 e Salmo 102. No Salmo 22, é um monólogo, na verdade. É o Senhor Jesus falando com Deus. Começa já, né, o versículo 1 do Salmo 22. O Senhor Jesus falando com Deus. Mas o Salmo 22, diferente do Salmo 22, diferente dos outros salmos, não traz juízo àqueles seus opressores, porque nos outros, no 69 e no 102, fala que aqueles que oprimiram a Cristo serão oprimidos, né? Deus ia dar justa paga àqueles que haviam maltratado o seu filho, que havia colocado ele ali. Os judeus, principalmente, né, nós vemos. Aqui não existe nenhuma manifestação de juízo para com aquelas pessoas que estavam ali, como nos outros salmos, mas uma manifestação de falar com Deus a respeito daquilo que estava acontecendo ali. E nós não podemos entrar, como já foi dito, muito nessa hora, porque é uma hora muito íntima em que Deus abandonou o seu filho. E essa angústia, como nós vemos, nós não podemos medir, porque realmente o Senhor Jesus ficou muito angustiado, deveras angustiado, porque ele iria perder uma comunhão que ele nunca havia perdido. Nós não podemos imaginar como foi essa hora e como ele se angustiou. Um homem que foi obediente até a morte, contrário de Adão, né, que foi desobediente até a morte, ele foi obediente até a morte. E ele foi sabendo do que iria passar. Mas ele era um homem santo. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Então, o tratamento ali era de Deus santo E como nós já falamos, de um homem santo. Deus santo, tratando com um homem santo. Porque o santo que de ti há de nascer, né? Deus não deixarás a alma do teu santo, né? No Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nós vemos que era um homem santo nas mãos de um Deus santo. E o Senhor Jesus sabia que ele era santo. E Deus não iria passar despercebido, Deus não iria passar por cima do pecado de uma forma irresponsável. Como muitos podem pensar, né? Que embora ele tivesse ali na cruz, ele estava gozando como filho, né? Da comunhão do Pai. Não. De forma nenhuma. Essa foi a hora em que realmente ele foi desamparado. E ele começa clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que que Deus desamparou o santo? O Deus santo desamparou a Jesus, o único homem santo que passou por esse mundo. Versículo 5: A ti clamaram e escaparam. Versículo 4: Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Davi, todos esses que clamaram a Deus, os pais, eles foram ouvidos. E o Senhor Jesus está dizendo aqui na cruz: Meu Deus, os nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. Eu sou aquele que confia em ti, como homem. Todo o tempo que ele passou aqui, ele passou em comunhão íntima com Deus, com o seu Pai. Podemos ter que medir as palavras, senão a gente. Ele passou numa comunhão íntima com o seu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sempre faço o que agrada ao Pai, ele dizia. E ele. Se fosse comparado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, né, com Moisés, ele é maior do que todos esses pais. Ele estava dizendo: eu, na condição, né, de filho, estou clamando e não estou sendo ouvido. Nossos pais foram ouvidos no tocante ao que clamaram, mas eu não estou sendo ouvido. Então, não foi de uma forma leviana que Deus tratou com o pecado. Foi de uma forma muito grave e uma coisa que realmente deixou a alma do Senhor Jesus, como nós vemos nos outros salmos, o que ele passou. Não podemos aprofundar, nós temos as palavras, nós temos as palavras dessa profecia, desse salmo, que é uma palavra profética, e quando ele diz na cruz essas mesmas palavras, é uma palavra histórica também, que já aconteceu, já foi, né, no tempo, mas não foi de uma forma leviana. Eu já disse, que foi tratada a questão dos nossos pecados. Se nós pudéssemos medir o horror dos nossos pecados, quando Cristo estava ali, quando se fez trevas sobre toda a terra em pleno meio-dia, a palavra nos diz, Mateus 27, 46, cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é o cumprimento, essa passagem de Mateus também tem em Marcos, é o cumprimento dessa profecia do Salmo 22. Por que me desamparaste? E Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: Está consumado. Ele veio então para fazer uma obra, foi até a cruz. Não foi um momento de luz, não foi à meia-noite, né? Não foi à meia-noite, foi ao meio-dia. Do meio-dia até às 3 da tarde se fez trevas, a palavra fala sobre toda a terra. Não foi num pedaço da terra, não foi um eclipse parcial, foram trevas totais. Trevas totais em que não se passou nenhum pontinho de luz, em que ele foi desamparado de uma maneira total e completa, a hora que ele estava fazendo a expiação, que ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Então, quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, quando nós explicamos que Cristo morreu por você naquela cruz, pode ser de uma maneira simples. Mas se nós formos perscrutar ou adentrar a palavra de Deus, o que significou realmente Cristo morrendo por mim naquela cruz, eu vou ver que tinha muita coisa além de um simples morrer por mim naquela cruz, de ser um simples substituto meu naquela cruz. Ele pagou com o seu sangue, pagou com o seu sofrimento nas mãos de Deus todo o juízo que eu merecia. E por causa de um pecado, o homem perdeu o quê? A comunhão com Deus. Adão, por causa de um pecado, foi lançado fora do paraíso. Nós podemos imaginar que o Senhor Jesus conheceu, Deus conheceu todos os nossos pecados antes mesmo de nós havermos nascido. Porque com uma só oferta, a palavra fala, Cristo não ia morrer várias vezes, Cristo não ia padecer várias vezes por causa do pecado. De uma vez só, de uma única vez, com uma única oferta, com seu corpo santo, ele aperfeiçoou para sempre. Ele tirou o pecado para sempre. E nós não temos que duvidar, porque a palavra nos fala que ele tirou. Se ele tirou, nós não temos mais nenhum. Deus não vai cobrar mais nada de mim. Se eu creio nesse sacrifício, foi pago o preço de uma vez por todas. E isso vai, como eu já disse, dizer só para uma pessoa: crê no Senhor Jesus que você vai ser salvo. Se nós soubéssemos realmente quem foi o Senhor Jesus e o que ele realmente fez por nós, o quanto ele nos amou. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Nós podemos pensar, ele estava dando a vida dele em angústia e o Pai estava amando. Nunca Deus amou tanto, não é? Podemos dizer assim, ao Filho, quando ele estava ali na cruz, sendo oferecido por expiação dos nossos pecados. Não podemos compreender isso. Se Deus amou, se o Senhor Jesus sabia, nós vamos ver aqui depois no final do Salmo 22, que tinha alguma coisa depois, que ele ia padecer, mas que ele iria ser recompensado. Mas isso não livrou ele da angústia, como eu já disse, daquela angústia tremenda, mesmo sabendo que o pai não iria deixá-lo na morte depois. Como nós lemos, o quanto me angustio. Em todo o tempo que ele passou aqui, ele viveu angustiado, porque ele sabia que ia chegar naquela hora em que ele ia ter que perder a comunhão. Então foram anos de angústia. Porque se nós soubéssemos, por exemplo, que nós fôssemos, iríamos passar por uma enfermidade, vamos dizer assim, que nos deixaria 20 anos numa cama, como eu passaria os meus 60 anos? Como eu passaria os meus 60 anos? Como eu me angustiaria quando chegasse, quando fosse chegar aquela hora, eu ia viver angustiado. Não ia esquecer, se eu soubesse, né? E Cristo nunca se esqueceu dessa hora. Ele sabia. Além de sofrer aqui por causa do pecado que ele via, né? Até quando vos sofrereis, geração incrédula e perversa? Além de conviver com o homem, além de ser rejeitado pelos homens, né? Além de ter que suportar isso daí, ele tinha ainda essa angústia na sua alma desse batismo com que ele seria batizado. Versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Eu sou verme, verme é uma figura da coisa mais baixa que existe, né? Um verme. E o Senhor Jesus se coloca ali, naquele estado dele, como um verme. Como já foi falado outra vez. Uma coisa mais baixa. Ele foi a tal ponto de se abaixar e fazer o mais baixo dos homens. E sendo achado na forma humana, como nós vemos, lá em Filipenses, né? Foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele se sentia ali, esse é o sentimento do Senhor Jesus, ele se colocou como um verme, como uma pessoa que diante dos homens não valia nada, não tinha preço algum. Não tinha formosura nenhuma, não tinha valor nenhum. E hoje fica muito difícil de a gente falar desse evangelho. Porque quanto mais o homem vai ficando distante de Deus, mais duro seu coração vai ficando. Mais duro seu coração vai ficando. Se naquela época a dureza já era tal, daqueles que conviviam com a palavra de Deus, imaginem no mundo de hoje, religioso, né? Nós vemos que o pior de tudo é o homem religioso. É o homem que acha que tem alguma coisa que ele pode fazer para Deus. Alguma coisa que ele pode fazer para aplacar essa ira de Deus contra o seu pecado. Ele pode barganhar, ele pode fazer uma troca com Deus dos seus pecados pelas boas obras, substituir aquilo que ele ia ter que pagar para Deus por boas obras. E o pior de tudo é um sacrifício sem sangue. é um sacrifício que não traz sangue, porque se você falar de sangue, as pessoas ficam escandalizadas também. O cordeiro lá no Egito, cordeiro, bode, ele, nós sabemos, ele tinha que ser assado direto no fogo. Ele não poderia ser cozido em água, porque a maior temperatura que atinge um cozimento é a água em ebulição, que são 100 graus centígrados. Então, 100 graus centígrados, nós podemos dizer, não são para ser comparáveis a aquele cordeiro sendo chamuscado diretamente pelo fogo. O fogo batendo nele direto, foi assado no fogo. O fogo nos fala do juízo. E nada, como era uma figura de Cristo, aquele cordeiro, nada poderia abrandar, né, a intensidade desse juízo. Por isso que ele não podia ser colocado na água. Não era uma figura, não representava uma figura de Cristo. O tanto que ele padeceu ali foi fogo direto. Porque Deus é um fogo consumidor, nos fala a palavra. Quando nos fala com respeito ao pecado, Deus julga o pecado. Deus não pode olhar para o pecado, por isso que Deus teve que voltar às suas costas, teve que desamparar, não olhar para o seu santo, para o seu justo, e ter que derrubar, derramar toda a sua ira, todo o seu fogo sobre aquela vítima inocente. Assim como o cordeiro era uma vítima inocente, aquele homem que estava naquela cruz era uma vítima inocente. Assim como aquele cordeiro passou pelo fogo direto, assim aquele homem passou pelo fogo da ira de Deus. Não teve abrandamento, não teve aconchego, porque ele vivia no seio do pai, porque ele era filho, que ali Deus iria abrandar a sua ira. Seria não cumprir as profecias. Se nós dissermos isso, nós vamos falar que as profecias não foram cumpridas. Na sua forma integral, como nós lemos aqui no Salmo 22, por que me abandonaste? Foi um abandono real que causou o quê? Causou uma grande aflição de espírito, de alma, no Senhor Jesus, fora a ira de Deus, né? Essa perda de comunhão. Mas tu, versículo 9, mas tu és o que me tiraste, Salmo 22, versículo 9, mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste estando eu ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então o Senhor Jesus, ele não deixa de ser Deus também como o seu Deus. Como um homem, aqui, ele não deixa de ter a Deus como seu Deus. Ele sabia que Deus cuidava, ele sabia que Deus cuidou dos patriarcas, Deus dos pais, e Deus cuidava dele desde o ventre da sua mãe. Está dizendo aqui no Salmo. Ele conhecia Deus. Não era uma pessoa desconhecida para ele, né? Vamos. Falando assim como homem, não era uma pessoa desconhecida, era uma pessoa conhecida. E Deus cuidou dele desde o ventre, desde a madre. Não é? Versículo 11: Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Tu és pó, e ao pó tornarás. Não é o caso do Senhor Jesus, mas o pó é para mostrar o que o homem é. O homem é pó. O homem foi feito do pó da terra. Deus deu vida, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, deu vida para ele. E quando ele pecou, Deus disse para ele: tu és pó e ao pó tornarás. E o Senhor Jesus, ele é colocado numa sepultura. Claro que a profecia dizia que ele não iria haver corrupção, mas em tudo, como uma figura, foi colocado no pó da morte, na terra. Ele não era como Adão. Ele não tinha o pecado de Adão. Ele não tinha nada que pagar. Ele não tinha nada que morrer. Porque ele era santo. Ele era justo. Ele era reto. Ele era sem pecado. Mas ele fez tudo isso para agradar a Deus e para nos salvar. Isto é o intuito do desamparo. De Deus para com o Senhor Jesus ali naquela cruz. Podemos ler o 19? Ah, versículo 21. Aqui, a partir do versículo 21, já dá uma viravolta no Salmo, já começa já o. As horas, o juízo já é passado, e o fruto do que nós temos depois dessas 3 horas de trevas. Salva-me da boca do leão, 21. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Deus vai ouvir ele agora. Vai voltar a ouvir de novo. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Ah, mudou o salmo. Mudou o salmo. Agora ele está já louvando, né? E vai louvar os meus irmãos no meio da congregação. É isso que era o gozo dele. Ide e dizei aos meus irmãos que subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Para que nós pudéssemos o quê? Estarmos juntos na congregação, cantando louvores com o Senhor Jesus. Nós não imaginamos também isso que é. O que é isso, irmão? Mesmo quando nós estamos cantando louvores aqui, a nossa mente está lá fora. Poucas vezes a gente está realmente concentrado, né, no hino, no que está dizendo. Não falo que muito poucas vezes, mas eu digo que às vezes nós não estamos concentrados naquilo que nós estamos cantando. E sabendo que era o propósito do Senhor Jesus de estar cantando louvores no meio da congregação. Junto com os filhos, né? Eis-me aqui a mim e aos filhos que o Pai me deu. Ele sabia que ele ia ter essa recompensa e que isso ia ser de um agrado infinito para ele. Ele sabia que aonde ele estivesse, ele queria que nós estivéssemos também. E esse vou preparar-vos lugar tinha que passar pela cruz. Se não passasse pela cruz, não ia ter lugar nenhum para nós no céu. Não ia ter, nós não íamos ouvir as vozes de louvor, né? Desse homem ressurreto no meio da congregação cantando louvores a Deus. Versículo 23: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, ele vai ouvir o Senhor Jesus, mas depois das 3 horas de trevas. Não nas 3 horas de trevas. Depois é restaurada a comunhão, de novo, como nós chamamos. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Aquele sacrifício não foi somente veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aquele sacrifício tinha em vista não só os judeus, aquele sangue tinha em vista todos os grandes da terra comerão e adorarão. Todos os limites, versículo 20, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Aquela obra, então, serviu, por quê? Para expiar os pecados de muitos. E muitos vão entrar nessa bênção no milênio, vão entrar nessa bênção através dessa obra, através desse sangue derramado ali naquela cruz, que vai ser lembrada por toda a eternidade. Essa obra, né, de redenção jamais vai ser esquecida. Né, nós vemos que Cristo é visto como o Cordeiro em Apocalipse, o Cordeiro que foi morto, como havendo sido morto. Né, nós vemos que essa obra de redenção, ela tem uma extensão grande. Ela vai milênio afora. Né? Muitos vão entrar nessa bênção. Né? Esse é o sangue da nova aliança, nós vemos lá, que a nova aliança é com Israel. Né? E muitos vão ser o quê? Ser beneficiados desse sangue. E nós já fomos beneficiados agora. O Evangelho da Graça é pregado agora, com base nesse sangue que o Senhor Jesus derramou ali, com base nessa obra expiatória, quando foi tirado o pecado de uma vez por todas. Chegarão e anunciarão, versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Se a gente ver a referência aqui. Para sempre te louvarei, Salmo 52, 9, porque tu isso fizeste. Quando o Senhor Jesus diz, está consumado, foi quando ele fez a obra e foi quando consumou, quando Deus fez aquilo que ele tinha em mente de fazer, quando foi cumprido. Está consumado. Né? Mas esse trecho, essa hora que o Senhor Jesus teve que passar, que foram 3, né? Essas 3 horas de trevas, o que ele passou? Nós não vamos saber. Nunca. O quanto custa? Como eu já disse, por causa de um pecado, Adão foi lançado fora do paraíso. Quanto custa um pecado meu? cobrir pecados, nós vemos que a pessoa que era rica trazia lá um touro, trazia um cordeiro, né? E quem fosse pobre trazia uma pombinha, uma rola, com os pais do Senhor Jesus trouxeram quando apresentaram o Senhor Jesus no templo. Mas quanto valia um pecado? Uma rola? Um animal? Aquilo lá era o preço do meu pecado? Uma pombinha? Um cordeiro? Um bode? Uma ovelha? Um touro? Nós não podemos avaliar o preço dos nossos pecados pela oferta. Claro que a oferta dava, tinha que dar a sua vida, a pessoa tinha que sacrificar a oferta ali diante do altar, mas aquilo que era uma figura não era o preço do meu pecado. Não pagava pecados. A única coisa que pagou os meus pecados foi o sangue de Cristo. E quanto custou? Quantos pecados eu cometi? Quanto custou isso para Cristo? Eu estou dizendo dos meus. Mas se nós formos ver da humanidade toda, quantos foram eles? E quanto foi que Deus cobrou? Porque a palavra diz que o Senhor Jesus teve que restituir aquilo que ele não furtou. Quanto que ele teve que restituir? Qual foi esse preço? Quanto foi esse valor? Nós sabemos, nós temos que ter certeza de uma coisa, que nós fomos já perdoados. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança da manifestação do Senhor Jesus a qualquer momento para nos levar aonde ele está. Na glória, sem medo algum, sem temor algum, porque a obra já foi feita e o preço já foi pago. É essa segunda hora que já se passou e não é mais uma hora de angústia, mas ficou na história, né? E essa obra do Senhor Jesus, essa hora, ficou na história e vai ficar para sempre. A morte do Senhor Jesus por nós. Podemos dar graça? Senhor Jesus, obrigado pela tua voluntariedade, por ter se oferecido a si mesmo, a Deus, em sacrifício e aroma suave. Te agradecemos porque deste a tua vida. Senhor, não sabemos a agonia que tu entraste na sua profundidade, mas sabemos que custou para ti perderes a comunhão com seu Pai, com Deus, que teve que voltar às costas para ti, Senhor Jesus, uma pessoa santa. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa obra infinita, e podemos descansar nesse teu evangelho. Podemos descansar nesta tua promessa, porque sabemos que em nós não temos, não somos nada, não temos nada em nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus. Pedimos por cada um aqui e por todos que vão ouvir esse evangelho também. Em teu precioso nome, Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém.